Previdência Ponto a Ponto, com Silvia Munhato.
E hoje é sexta-feira, é dia da Silvia Munhato explicar para a gente um pouquinho sobre a reforma da Previdência que tramita aqui na Câmara dos Deputados. Boa tarde, Silvia, onde que você preparou para a gente, hein?
Pois é, Gilberto, hoje eu optei por trazer trechos da audiência realizada na Comissão Especial com o ministro da Economia, Paulo Guedes, porque eu acho que foi um debate bastante rico de detalhes que às vezes a gente não consegue explorar em uma reportagem única. Podemos dizer que o ministro falou bastante sobre capitalização, que seria o novo sistema de contas individuais que vai substituiria o atual sistema de repartição.
Coloca-se uma opção de ir em direção ao regime de capitalização. E se os nossos filhos quiserem entrar para esse novo regime, eles entram. Se quiserem ficar no antigo, e eu espero que todos que sejam contra esse regime sugiram aos seus filhos que fiquem no antigo, se quiserem, aprovem o antigo e condenem as gerações futuras a ficar só com o antigo. O que nós estamos criando não, em nenhum momento, atinge o antigo. Nós estamos criando uma alternativa para as futuras gerações. Elas podem ficar no antigo ou irem para a nova.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que apenas os bancos vão lucrar com o novo sistema e que o governo está tentando solucionar um problema criando outro.
Se eu não fizer a reforma, não tem educação e não tem saúde. Vocês estão dizendo para a sociedade que quem vai custear a matrícula na escola é o abono salarial. Vocês estão botando em confronto quem ganha um salário mínimo com a empregada doméstica. Vocês estão botando em confronto a matrícula da universidade com a aposentadoria, com o BPC do idoso pobre. Vocês estão botando em confronto o prato de comida da pessoa com deficiência com a vacina, quando, na verdade, o que vocês estão fazendo é tirando de quem ganha até dois salários para dar para os bancos.
Paulo Guedes também aponta a questão das aposentadorias mais altas no serviço público, com idades de saída menores. Mas o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, colocou a situação de outra forma.
Quando um servidor ingressa no serviço público, ele assina um contrato que foi produzido pelo Estado. O Estado determinou as regras, o servidor aceitou as regras e, no meio do jogo, a proposta de Vossa Excelência quer mudar as regras. E ainda trata os servidores como responsáveis pela tragédia econômica desse país.
Mas a questão da desigualdade nas aposentadorias também foi afirmada pelo deputado Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais.
Nós temos um modelo hoje em que uma empregada doméstica precisa trabalhar 10 anos mais do que a própria patroa. Isso é uma distorção. Não é possível um operário de obra, de construção civil, ter que trabalhar, como é no modelo atual, 10 anos mais do que o próprio empreiteiro que o contratou. Esse é o nosso modelo hoje. Generoso com os mais ricos, perverso com os mais pobres.
Na mesma linha, o deputado Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná.
Ninguém pode se aposentar aos 40 e poucos anos de idade. Isso é um crime. E não se aposenta. A pessoa volta para o mercado de trabalho e tira o emprego de um jovem. Quando você contrata uma pessoa, você contrata por 60 anos, vamos dizer, 30 anos de atividade, mais 30 de aposentadoria, ainda deixa 10 anos de pensão. É muito tempo, com salários altíssimos, com custo que o Brasil não tem condições de arcar com isso.
O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, rebateu a ideia de quem ganha menos vai pagar menos.
Ao reduzir a contribuição para 7,5%, hoje é 8%, o governo diz que aí beneficiou os mais pobres, o que não é verdade, vou provar. Porque isso reduz em 4,99 por mês a contribuição. Multiplicado por 20 anos, isso vai dar uma economia de R$ 1.197. Mas o governo esqueceu de apresentar outra conta. É que ao manter a mesmíssima contribuição por mais 5 anos, o trabalhador de até um salário mínimo vai pagar R$ 4.491 em 20 anos.
E o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, discutiu o efeito da reforma nos valores de aposentadoria.
Um trabalhador que ganha R$ 3.000, se ele tiver 20 anos de contribuição, ele já vai perder a alíquota de 85 para 60 que ele deve receber de salário. Se ele recebe R$ 3.000 e se aposentar por invalidez, o salário dele vai cair para 1.800, porque ele vai receber 60%. Se esse trabalhador morrer depois de aposentado com R$ 1.800, a pensão para a esposa dele vai ser de R$ 1.080, porque ele perde mais 50%, ganha 10% em cima do dependente.
A questão dos trabalhadores rurais foi lembrada pelo deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco.
Se minha mãe não tivesse aposentado aos 55 anos de idade, dificilmente eu estaria aqui. Somos uma família de 10. A aposentadoria da mulher rural não é um privilégio. A mulher rural, quando se aposenta, muitas vezes é para comprar os itens de higiene pessoal, porque a renda familiar não a permite. E eu acho que é uma injustiça muito grande quando os argumentos apresentados para alterar as regras dos agricultores e agricultoras familiares, a primeira palavra que vem é fraude.
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, trouxe exemplos de apoio à reforma.
Leio aqui uma de Leonardo, que diz que está enviando e-mail, pois está desesperado. Tem uma oficina mecânica, o pai dele, ele estuda à noite, o Leonardo, e trabalha na mecânica como auxiliar. Não estamos conseguindo contratar ninguém, pois o custo para contratar é muito alto. Tínhamos 14 funcionários em 2010, hoje estamos com 4. Precisamos muito que a reforma da Previdência integral seja aprovada e diminuir os impostos. Lembraremos de todos os nomes que votarem sim se essa reforma passar para o resto de nossas vidas.
Também o deputado Tiago Mitraldi, do Novo de Minas Gerais.
Dois alunos vieram me perguntar, já encerrada a palestra. Tiago, a gente podia te fazer uma pergunta que a gente não queria fazer na frente de todo mundo? Aí eu falei, claro, né? Pode. E o que você acha da reforma da Previdência? Você é a favor? Dois alunos de ensino médio de uma escola pública de um bairro da periferia ali de Juiz de Fora. E eu falei, sou a favor. E os dois falaram, poxa, muito obrigado que você está se preocupando com o nosso futuro.
O deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará, trouxe um exemplo pessoal.
A minha mãe tem 70 anos, vai fazer esse ano, se aposentou com um salário mínimo e ainda até hoje trabalha. Então, o pobre, ele já se aposenta com 60, 65 anos, enquanto os privilegiados estão se aposentando com 50, 55 anos.
Mas a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL do Rio de Janeiro, trouxe exemplos em outra direção.
Outra senhora com quem eu pude conversar é a Sônia, que é professora. Ela tem 50 anos de idade e ela trabalha desde os 16. No entanto, ela só conseguiu contribuir por 20 anos. Com a proposta da reforma da Previdência, que diz que vai combater privilégios, ela vai ter que trabalhar por mais 10 anos. São 44 anos de trabalho, quase meio século de trabalho. Ou então a dona Lourdes, que ela recebe o BPC e ela tem um filho que se chama Pedro, que é pessoa com deficiência. Então, a renda dela familiar soma o BPC e o benefício de LOAS que ele recebe. Com a proposta da reforma da Previdência, ela vai ter que optar por somente um benefício.
Como se vê aí, Jober, o debate é cheio de nuances, né? Nós temos aí mais 3 audiências na comissão mista programadas aí para a semana que vem.
Pois é, vamos continuar acompanhando. Sexta-feira que vem aqui no Câmara Notícia tem Silvio Munhato e mais detalhes aí sobre a reforma da Previdência que tramita aqui na Câmara dos Deputados.